Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu, na última segunda-feira, estive aqui nessa tribuna falando a respeito da 100ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT. E disse que voltaria, porque naquele dia falei muito em relação a um dos itens debatidos na OIT, que foi exatamente a inclusão, um piso de inclusão para os trabalhadores do mundo inteiro, o estabelecimento de um piso para os trabalhadores do mundo inteiro, visto o elevado índice de informalidade, e que é preciso dar passos mais seguros, mais concretos, no sentido de trazer todos esses trabalhadores e trabalhadoras para a formalidade e, assim, garantir-lhes todos os seus direitos. E, nesse momento, eu quero me ater exclusivamente àquilo que foi o maior avanço dessa convenção da OIT, que é exatamente a questão relativa às trabalhadoras e aos trabalhadores domésticos. Única organização tripartite nas Nações Unidas, a OIT aprovou a Convenção sobre os Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas por 396 votos a favor, 16 votos contra e 42 abstenções. Trata-se de uma decisão histórica. Há mais de 5 décadas, senhor presidente, o assunto vem sendo debatido pela OIT. E os delegados dos 183 países membros, sendo 4 por cada país, 2 representantes de governo, 1 representante dos trabalhadores e 1 representante dos empregadores, votaram nessa convenção e aprovaram, além da convenção, uma recomendação de acompanhamento, sendo que essa recebeu favoravelmente 434 votos, sendo 8 contra e 8 contra, além de 42 abstenções. As novas normas da OIT prevêem que os 53 milhões de empregados e empregadas domésticas no mundo devem ter os mesmos direitos dos demais trabalhadores, os mesmos direitos, incluindo a jornada de trabalho, o descanso semanal de pelo menos 24 horas consecutivas, um limite para pagamentos in natura, informações claras sobre os termos e condições do emprego, bem como o respeito pelos princípios e direitos fundamentais no trabalho, incluindo a liberdade de associação e negociação coletiva. Na condição de delegados brasileiros, senhor presidente, votaram, além da nossa embaixadora Maria Nazaré Farane de Azevedo, que aqui eu quero destacar a sua dedicação, a dedicação dos ministros da representação brasileira junto às Nações Unidas em Genebra, uma dedicação fenomenal que muito contribuiu para o resultado alcançado na OIT. Além da ministra, votaram pelo governo brasileiro, o ministro do Trabalho, que também teve uma participação muito destacada, ministro Carlos Lupi, e pela Central Única dos Trabalhadores, representando os trabalhadores, o senhor Antônio de Lisboa Amâncio, e pela Confederação Nacional da Indústria, representando os empregadores, o senhor Roberto Proença de Macedo. No caso da convenção, o nosso delegado representante dos empregadores deu um voto pela abstenção, sendo que, na hora de votar as recomendações, todos os 4 votos brasileiros foram a favor da aprovação da recomendação. Com isso, senhor presidente, com a aprovação da convenção e da recomendação, nós não ganhamos apenas um instrumento internacional na convenção da OIT, mas uma força maior para, junto com as trabalhadoras domésticas e seus sindicatos, exigirmos avanços importantes para essa categoria no Brasil e no mundo inteiro. Vale ressaltar que essa é a primeira vez, senador Simão, primeira vez que as normas da OIT são direcionadas para a economia informal, o que não é pouca coisa. Porque a urgência da aprovação dessa convenção para as trabalhadoras domésticas não é apenas estender-lhes todos os benefícios que têm os demais trabalhadores, é buscar a formalização do trabalho precário da maioria dessas pessoas. Vale ressaltar também que as novas normas foram convertidas na convenção que recebe o número de 189, e a recomendação número 201, e passa a ser um tratado internacional para ser ratificados pelos Estados-membros. Aliás, o próprio ministro Carlos Lupi nos disse, tem dito à imprensa, que o governo brasileiro pretende ser um dos primeiros, né, o nosso país, um dos primeiros a ratificar essa convenção. E, segundo as informações divulgadas pela OIT, em relação ao trabalho doméstico, o número de trabalhadores no mundo pode chegar a 100 milhões. 100 milhões de trabalhadores domésticos no mundo. Sendo que nos países em desenvolvimento, eles representam um percentual do total de trabalhadores que variam entre 4% a 12% do trabalho assalariado. E cerca de 83% destes são mulheres. E uma grande parte meninas imigrantes. E negras, mulheres, meninas, migrantes, muitas vezes em situação não legal, e negras. Essa é a realidade do trabalho doméstico no mundo inteiro. E o texto da convenção diz num determinado ponto o seguinte, abre aspas, o trabalho doméstico continua sendo desvalorizado e invisível, feito principalmente por mulheres, meninas, muitas das quais migrantes, ou pertencem a comunidades desfavorecidas e são particularmente vulneráveis à discriminação relativa ao emprego e trabalho, bem como de outras violações dos direitos humanos. A diretora executiva da ONU Mulher, que esteve presente durante quase toda a convenção, a ex-presidente do Chile, senhora Michelle Bachelet, em sua intervenção na Comissão do Trabalho Doméstico, afirmou que o déficit do trabalho decente entre os trabalhadores domésticos não pode mais ser tolerado. E eu repito, não pode mais ser tolerado. E recomendou que estas e estes trabalhadores permitam manter... E recordou que esses trabalhadores são eles que permitem manter o funcionamento da sociedade. Porque um trabalhador doméstico desenvolve o trabalho para que outros possam sair das suas casas, das suas residências e desenvolver um trabalho fora tão quanto importante aqueles que os trabalhadores domésticos realizam. Michelle Bachelet disse ainda que a ONU Mulheres apoiará integralmente a ratificação e aplicação dos novos instrumentos da OIT, que classificou como uma contribuição de importância histórica para a agenda do desenvolvimento. Falei dos dados do mundo, mas no Brasil nós temos em torno de 7 milhões e 200 mil trabalhadoras domésticas, sendo 93% dessas mulheres e 65% das mulheres negras. E a informalidade é massacrante também aqui. Apesar da legislação brasileira exigir a assinatura da carteira de trabalho, somente 29% dos empregadores assinam a carteira de trabalho de suas trabalhadoras ou de seus trabalhadores domésticos. Diante, senhor presidente, desse quadro que considero gravíssimo, eu apresentei no dia de ontem, e aqui agradeço o apoio imediato de todos os meus pares, senadores, senadoras, que assinaram o meu projeto de emenda constitucional para que pudesse tramitar. Então, eu apresentei no dia de ontem uma PEC na mesma direção da OIT, que garante aos trabalhadores os mesmos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, sem onerar o empregador. E aí eu abro, um destaque dizendo que essa é a diferença da proposta que eu apresentei no dia de ontem em relação àquelas que já tramitam, senhor presidente, porque entendemos todos que a relação de trabalho entre o empregador e o trabalhador doméstico é uma relação completamente diferente de outras relações trabalhistas, porque essa é uma relação de trabalhador para trabalhador. Eu já concluo, senhor presidente, no geral são famílias de classe média, engenheiros, advogados, servidores públicos, professores, médicos, que contratam uma trabalhadora doméstica e que não são pessoas que têm tantas posses e condições assim. Então, nós temos que pensar, sim, e temos o dever e agora a obrigação, a partir da aprovação da Convenção 189 da OIT, a obrigação de garantir todos os direitos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Mas, por outro lado, nós precisamos desonerar o empregador, porque, do contrário, o que é muito positivo pode se transformar em algo extremamente negativo. Pode ampliar o nível de informalidade, pode levar as famílias a dizer o seguinte: não tenho como pagar uma empregada doméstica, portanto, eu vou abrir mão deste trabalho e vou contratar uma diarista. É isso que pode vir a acontecer, senador. O Estado brasileiro, que tem sido tão sensível com os trabalhadores, agora há pouco acabou de diminuir a contribuição previdenciária dos empreendedores individuais, de 8% para 5%. Então, nós precisamos fazer isso também, desonerar. Por isso que no projeto que eu apresentei, no projeto de emenda constitucional que eu apresentei ontem, eu coloco essa questão de fazer com que haja desoneração, que possam essas contribuições recolhidas para o FGTS, para o INSS, a Previdência, portanto, que elas possam ser recuperadas no ato da declaração do imposto de renda. Cabe, eu acho que cabe o Estado subsidiar essa relação tão importante para o Brasil e principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, que são mulheres, meninas, que são as negras desse país. Portanto, senhor presidente, concluo efetivamente, concluir meu pronunciamento e pedir que Vossa Excelência considere o pronunciamento feito na íntegra, porque eu me reporto a vários dos 27 itens que constam, dos 27 itens que constam da convenção relativa ao trabalho doméstico aprovada agora na OIT. E, por fim, senhor presidente, pedir de Vossa Excelência também que inclua nos anais um pronunciamento que faço, muito carinhoso, em relação ao Festival Folclórico de Parintins. Uma bela festa da cultura brasileira que começa na próxima sexta-feira na cidade de Parintins. Eu estarei lá, se Deus quiser, participando dessa bela festa, ao lado do Caprichoso, ao lado do Garantido, ao lado de amazonenses, ao lado de brasileiros, de todos os estados, inclusive do Espírito Santo, que irão participar dessa bela festa. Meus cumprimentos a Parintins e a toda a sua gente. Obrigada.